Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 29. Princípios orientadores na observância do sábado. O sábado, um sinal de lealdade. Da coluna de nuvem, Jesus disse a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, verso 13. O sábado é um penhor dado por Deus ao homem, um sinal da relação que existe entre o Criador e os seres criados por Ele. Observando o monumento comemorativo da criação do mundo em 6 dias e do descanso do Criador no 7º dia, santificando o sábado de acordo com as suas instruções, os israelitas deviam declarar ao mundo sua lealdade ao único e verdadeiro Deus vivente, o soberano do universo. Observando o verdadeiro sábado, os cristãos sempre devem dar ao mundo fiel testemunho de seu conhecimento do verdadeiro Deus vivente como distinto de todos os falsos deuses, pois o Senhor do sábado é o Criador dos céus e da terra, aquele que é exaltado acima de todos os outros deuses. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Êxodo, capítulo 31, versos de 14 a 17. Antigo conselho sobre o sábado e as crianças. A casa de Deus é profanada, e o sábado é violado pelos filhos de observadores do sábado. Eles correm pela casa, brincam, conversam e manifestam seu mau humor nas próprias reuniões em que os santos se reúnem para glorificar a Deus e adorá-lo na beleza da santidade. O lugar que devia ser santo, onde devia reinar sagrado silêncio e onde devia haver perfeita ordem, asseio e humildade, torna-se uma Babilônia e um lugar em que reina confusão, desordem e desleixo. Isto é suficiente para excluir a Deus de nossas reuniões e fazer com que se acenda sua ira, para que ele não tenha prazer em sair com os exércitos de Israel a fim de batalhar contra os nossos inimigos. Deus não quis dar a vitória na reunião em... Os inimigos de nossa fé triunfaram. Deus se desagradou. Sua ira é acesa porque sua casa se torna como Babilônia. Acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não permitais que eles o violem, pois vós mesmos o estareis violando se consentirdes que vossos filhos o façam. Quando permites que vossos filhos brinquem o sábado, Deus vos considera transgressores dos mandamentos. Transgredis o seu sábado. Sem barulho ou confusão, eles, a família inteira, chegam à mesa sem leviandade. Barulho ruidoso e contenda não devem ser permitidos em nenhum dia da semana, mas no sábado todos devem manter silêncio. Não devem ser ouvidas ordens em voz alta em nenhuma ocasião, mas no sábado isso é completamente impróprio. Este é o santo dia de Deus, o dia que ele reservou para comemorar suas atividades criadoras, um dia que ele abençoou e santificou. Cuidando dos próprios interesses. Pergunto aos que afirmam ser adventistas do 7º dia. Podeis reivindicar o selo do Deus vivo? Podeis afirmar que estáis santificados pela verdade? Não temos como um povo, dado à lei de Deus a preeminência que devíamos dar. Estamos em perigo de fazer nossa própria vontade no dia de sábado. Não um dia para procurar prazeres, nadar ou jogar bola. Deus quer que todas as suas dádivas sejam apreciadas. Todos os fragmentos, todo jota e tio devem ser cuidadosamente entesourados e devemos tornar-nos devidamente familiarizados com as necessidades dos outros. Tudo que temos da verdade bíblica não é meramente para o nosso benefício, mas para ser comunicado a outras almas E isto deve ser gravado nas mentes humanas, e toda palavra bondosa deve ser proferida para preparar o caminho, a fim de formar um conduto pelo qual a verdade flua em copiosas correntes para outras almas. Toda a operação de milagres por Cristo era essencial e devia revelar ao mundo que havia uma grande obra a ser realizada no dia de sábado, para alívio da humanidade sofredora, mas não o trabalho comum. Procurar prazeres, jogar bola, nadar, não era uma necessidade, mas pecaminosa negligência do dia sagrado santificado por Jeová. Cristo não realizava milagres meramente para mostrar seu poder, mas sempre para enfrentar a Satanás ao afligir ele e a humanidade sofredora. Cristo veio ao nosso mundo para satisfazer as necessidades dos sofredores aos quais Satanás estava torturando. A louça do sábado. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado se for possível evitá-lo. Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente e sim apropriado que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. O sábado, um dia de atividade. O primeiro sábado da semana de oração foi um dia de intensa atividade. De Sunnyside e da escola foram enviados duas parelhas de animais e um barco a Dora Creek, a fim de trazer para as reuniões os que não podiam andar tão longe. As pessoas tinham sido convidadas a trazer seu lanche, a vir à reunião preparadas para passar o dia, e elas atenderam de bom grado ao convite. Alguns ficaram muito surpresos de que nos empenhássemos no sábado para trazê-los à reunião. Foi-lhes ensinado que a observância do domingo consistia principalmente em inatividade física, e pensavam que, em virtude de sermos zelosos no tocante à guarda do sábado, nós o guardaríamos de acordo com os ensinos dos fariseus. Dissemos a nossos amigos que, no tocante à observância do sábado, estudamos o exemplo e os ensinos de Cristo, cujos sábados frequentemente eram passados em diligente esforço para curar e ensinar, que críamos que uma de nossas irmãs que estava cuidando de uma família doente observava tanto o sábado como aquele que dirigia uma divisão na escola sabatina, que Cristo não pôde agradar aos fariseus de seu tempo e que não esperávamos que nossos esforços para servir o Senhor satisfizessem aos fariseus de nosso tempo. Atividades sagradas e seculares. Os sacerdotes no templo realizavam maior trabalho no sábado que em outros dias. O mesmo trabalho feito em negócios seculares seria pecado, mas a obra dos sacerdotes era realizada no serviço de Deus. Exemplo de longo alcance de uma igreja na sede. Minha mente tem estado preocupada com a condição da igreja neste lugar. Havia grande necessidade de exaltar a norma neste lugar em muitos aspectos, antes que correta e salutar influência pudesse dirigir-se a outros lugares. À medida que a verdade tem sido apresentada aqui, ela tem tirado pessoas do mundo e das igrejas, reunindo-as na qualidade de igreja, mas nem todos os que professam crer na verdade são santificados por ela. Deus solicita que os obreiros nesta missão elevem a norma e manifestem sua consideração por seus requisitos, honrando o sábado. Deste lugar são enviadas as publicações e partem os obreiros para proclamar os mandamentos de Deus, e é da maior importância que seja exercida correta influência por esta igreja, tanto por preceitos como pelo exemplo. A norma não deve ser posta a um nível tão baixo que os que aceitam a verdade transgridam os mandamentos de Deus enquanto professem obedecer-lhes. Seria melhor, muito melhor, deixá-los em trevas até que recebessem a verdade em sua pureza. Os adventistas do sétimo dia estão sendo observados. Aos que estão observando este povo para ver qual é a influência da verdade sobre eles. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quando lhes são apresentados as exigências do quarto mandamento, eles olham para ver como ele é considerado pelos que professam obedecer-lhe. Examinam a vida e o caráter de seus defensores para verificar se estão em harmonia com a sua profissão de fé. E com base nas opiniões assim formadas, muitos são grandemente influenciados na aceitação ou rejeição da verdade. Se este povo puser sua vida em harmonia com a norma bíblica, eles serão realmente uma luz no mundo, uma cidade edificada sobre um monte. A importância e a glória do sábado. Ontem, 10 de agosto de 1851, que era sábado, tivemos agradável e glorioso período. O Senhor encontrou-se conosco, e a glória de Deus foi derramada sobre nós e fomos levados a regozijar-nos e a glorificar a Deus por sua extraordinária bondade para nós. Fui arrebatada em visão. Vi que sentíamos e compreendíamos bem pouco da importância do sábado em comparação com o que ainda devemos compreender e saber de sua importância e glória. Vi que não sabíamos ainda o que era cavalgar sobre os altos da terra e ser sustentado com a herança de Jacó. Quando, porém, vier o refrigério e a chuva serôdia pela presença do Senhor e a glória do seu poder, saberemos o que é ser sustentado com a herança de Jacó e cavalgar sobre os altos da terra. Então veremos mais da importância e glória do sábado. Mas não veremos em toda a sua glória e importância até que seja feito conosco o concerto de paz à voz de Deus e as portas de pérola da Nova Jerusalém sejam abertas de par em par e revolvidas em seus resplandecentes gonzos e seja ouvida a agradável e jubilosa voz do adorável Jesus, mais melodiosa do que qualquer música que já incidiu em ouvidos mortais, mandando que entremos. Vi que tínhamos todo o direito de entrar na cidade, pois havíamos guardado os mandamentos de Deus, e o céu, o doce céu, é o nosso lar, porque guardamos os mandamentos de Deus. Alguns sábados com a família White. Battle Creek, Michigan, 1 de janeiro de 1859. Assistiu à pregação, ao batismo e às ordenanças. É o início do novo ano. O Senhor deu liberdade a Tiago no sábado à tarde, ao pregar sobre a necessidade de preparação para o batismo e para participar da ceia do Senhor. Houve muita emoção na congregação. No intervalo, todos se dirigiram à água, onde 7 seguiram a seu Senhor no batismo. Foi uma ocasião poderosa e do mais profundo interesse. Foram batizadas 2 pequenas irmãs de uns 11 anos de idade. Uma, Cornélia C., orou na água pedindo que se mantivesse incontaminada do mundo. No entardecer, a igreja seguiu o exemplo de seu Senhor, lavando os pés uns dos outros e então participou da ceia do Senhor. Houve regozijo e lágrimas naquela casa. O lugar era solene, mas glorioso em virtude da presença do Senhor. Otsego, Michigan, 8 de janeiro de 1859. Viajou de trenó até a reunião e falou um pouco. É o santo sábado. Oxalá honremos e glorifiquemos a Deus hoje. Fomos com o irmão Leighton no seu trenó ao Tsego, 6,5 km. Fazia muito frio, quase não consegui ficar à vontade. Achei a casa de culto não muito aquecida. Todos estavam com muito frio. Levou algum tempo para se aquecerem. O irmão Northborough pregou sobre juízo. Então eu disse algumas palavras, não muito livremente. Em seguida, a igreja de pronto deu seus testemunhos. Battle Creek, 5 de março de 1859. Ficou em casa para cuidar de Tiago White. Não assisti à reunião hoje. Meu marido estava doente. Permaneci com ele para atendê-lo. O Senhor esteve conosco e nos abençoou esta manhã. Tive notável liberdade na oração. O irmão John Andrews pregou 2 vezes hoje. Ele passou o entardecer e a noite conosco. Apreciamos muito a visita. Battle Creek, 19 de março de 1859. Assistiu à reunião e leu algo para os filhos. Assisti à reunião na parte da manhã. O irmão Northborough pregou com grande liberdade sobre o sono dos mortos e a herança dos santos. Fiquei em casa à tarde. Li para meus filhos, escrevi uma carta para o irmão Newton, minha esposa, animando-os nas coisas espirituais. À noite, assisti à reunião para a comunhão e o lava-pés. Não me senti tão livre como gostaria de estar nessas ocasiões. Convies, Michigan, 9 de abril de 1859. Esteve presente e ministrou em Convies. Levantei-me cedo e cavalguei uns 20 quilômetros até Conves, para encontrar-me com os santos ali. A viagem foi agradável. Passei pela casa do irmão Brackett. Eles nos acompanharam ao local da reunião, a uns 3 quilômetros de sua casa. Um pequeno grupo de observadores do sábado se reuniu num amplo e confortável edifício escolar. Tiago teve grande liberdade para falar ao povo. Eu disse algumas palavras. A reunião durou mais ou menos até as 2 horas. Quase todos deram testemunho da verdade. Após a ceia, quando as horas do tempo sagrado estavam findando, tivemos um agradável período de oração. Tiago conversou com as crianças antes de inclinar-se para orar. Battle Creek, 23 de abril de 1859. Assistiu à reunião e recebeu visitas. A irmã Brackett, a irmã Lane e sua filha, a irmã Scott e a irmã Smith vieram de Conves para a reunião em Battle Creek. Elas almoçaram em nossa casa. As reuniões foram interessantes durante o dia. O irmão Wagoner pregou na parte da manhã. Seu sermão foi apropriado. No intervalo foram batizadas 4 pessoas, as irmãs Hyde, Scott e Agnes Irving e o irmão Pratt. Nossa reunião à tarde foi muito interessante. Meu marido nunca teve maior desembaraço. O Espírito do Senhor esteve na reunião. O Senhor me deu liberdade na exortação. Ao anoitecer foram celebrados os ritos da casa do Senhor. Foi uma ocasião solene e interessante. Não pude estar presente, pois me achava muito exausta. Denver, 20 de julho de 1872. Fez um passeio, escreveu e leu. É uma bela manhã. Este é o dia de repouso do Senhor, e desejamos guardar o sábado para que Deus possa aceitar os nossos esforços e para que nossa própria alma seja restaurada. Demos um passeio procurando um lugar retirado num bosque, onde pudéssemos orar e ler, mas não fomos bem-sucedidos. Passamos o dia conversando sobre assuntos religiosos, escrevendo e lendo. Battle Creek, 12 de abril de 1873. Fez muitas visitas missionárias. Meu marido falou ao povo na parte da manhã. Eu fiquei em casa porque não me sentia em condições de estar presente. À tarde, assisti à reunião. Depois que a reunião terminou, visitei Ella Belden. Tive um agradável período de oração com ela. Visitei então o irmão e a irmã W. Salisbury. Tivemos um precioso período de oração com a família. O irmão e a irmã Salisbury uniram suas orações às minhas. Todos nós sentimos que o Senhor nos abençoou. Em seguida, fiz uma breve visita aos idosos irmão e irmã Morse. Visitei o irmão e a irmã Garner. Ele está chegando ao fim de sua jornada. A doença tornou-o muito fraco. Ele ficou contentíssimo ao ver-me. Unimos nossas orações e o coração dessas pessoas aflitas foi confortado e abençoado. Battle Creek, 17 de maio de 1873. Percorreu alguns quilômetros, dormiu um pouco. Percorremos alguns quilômetros no Bosque dos Carvalhos. Descansamos cerca de 1 hora, dormimos um pouco. Tivemos um período de oração antes de voltar para casa. De tarde, fomos à reunião. Washington, Iowa, 21 de junho de 1873. Escreveu sobre os sofrimentos de Cristo. Um belo dia, um pouco quente. Apliquei um envoltório, senti-me melhor. Escrevi 15 páginas sobre os sofrimentos de Cristo. Fiquei muito interessada em meu assunto. O irmão Wheeler, Hester e o irmão Van Ostrand foram à reunião. Tivemos alguns indícios de chuva. Reuni a família e li o assunto que havia escrito. Todos pareciam interessados. Warren Mills, 12 de setembro de 1873. Hospedou um homem não adventista. Chegamos em casa um pouco antes do pôr do sol. Recebemos cartas do irmão Ken Wright e também de Maria Gaskill e Daniel Bordeaux, dando-nos um relato da reunião campal. Ao chegar em casa, encontramos João Cranson ali. Ficamos tristes de que ele viesse visitar-nos no sábado. Durante o sábado, não gostamos de receber visitas que não têm nenhum respeito para com Deus ou seu santo dia. No trajeto de Colorado a Battle Creek, 8 de novembro de 1873. Viajou pesarosamente no sábado. Descansamos bem no vagão durante a noite. Não desejaríamos encontrar-nos nos vagões esta manhã, mas circunstâncias relacionadas com a causa e a obra de Deus requerem nossa presença na Associação Geral. Não podíamos demorar-nos. Se estivéssemos tratando de nossos próprios interesses, acharíamos ser uma violação do quarto mandamento viajar no sábado. Não entabulamos conversas comuns. Procuramos manter o espírito numa disposição devocional e desfrutamos um pouco da presença de Deus enquanto deploramos profundamente a necessidade de viajar no sábado. Sydney, Austrália, 4 de fevereiro de 1893. Falou de manhã, embarcou no navio à tarde. Fomos numa carruagem de aluguel à igreja em Sydney e falei sobre a fé de Hebreus 11. O Senhor me fortaleceu por sua graça. Senti-me muito fortalecida e abençoada. O Espírito Santo esteve sobre mim. Força, tanto física como espiritual, foi me concedida em grande medida. Às 2 horas da tarde, subimos a bordo do navio a vapor para fazer a viagem que temíamos há muito tempo. Toda a nossa bagagem fora guardada na sexta-feira. Temos muita aversão a viajar no sábado, mas precisa ser efetuada a obra de transmitir a mensagem ao mundo e podemos manter a mente e o coração elevados a Deus e ocultar-nos em Jesus. Quando não podemos controlar essas questões, devemos deixar tudo aos cuidados de nosso Pai Celestial. Se a nossa confiança estiver em Deus, Ele nos ajudará.